Notícias com Ana Trocado Marques.
O final da noite de ontem ficou marcado por dois violentos acidentes. O jornalista Martim Magalhães conta-nos tudo.
Foi um domingo de tragédia em Vila Nova de Famalicão, com o óbito de uma mulher de 70 anos. A vítima terá embatido contra um muro na freguesia de Ribeirão, perto da urbanização Campos Village. Ainda é desconhecido o motivo do despiste repentino, mas sabe-se que a condutora perdeu o controle da viatura a poucos metros de casa. Quando as equipas de socorro chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, acabou por falecer no local. Um homem de 42 anos, natural dos Açores, ficou gravemente ferido depois de ter sido atropelado na A3, sentido Porto Braga, em Famalicão. O alerta foi dado por volta da meia-noite de domingo. A vítima encontrava-se na via por ser passageira de um carro avariado. Acabou por ser colhida e encontra-se atualmente a lutar pela vida no Hospital de Braga. O fator da condução noturna terá influenciado o condutor a não ver o homem, provocando a colisão.
Um morto e um ferido grave em dois violentos acidentes ontem ao final do dia. O treinador Vítor Paneira diz que o Varzim foi castigado por uma má entrada no jogo frente ao Covilhã. Os alvinegros empataram a 2 golos em mais um jogo da fase de apuramento de campeão da Liga 3. O Covilhã entrou forte e logo aos 7 minutos Denis Martins faz falta na área e o árbitro assinala a grande penalidade a favor da equipa da casa. Ricardo Nunes defendeu. Os poveiros acordaram com um susto e foram atrás do golo que acaba por surgir naturalmente aos 41 minutos por Joãozinho.
Mandar 4 golos num desafio é sempre bom. Nós ficamos marcados nos momentos iniciais do jogo, nos primeiros 10 minutos, por total desacerto. Entramos muito mal no jogo e oferecemos duas oportunidades ao Covilhã, uma delas a grande penalidade, e erros sistemáticos na construção, passes da zona central que foram interceptados pelo Covilhã e que nos criaram ali algumas situações complicadas. A partir do penalti a gente conseguiu retificar e acordar os jogadores para o jogo. E a partir de aí acho que fomos uma equipa completamente diferente, começamos a controlar o jogo, a ter mais bola, mais jogo, mais ligações, e chegámos à vantagem e fomos para o intervalo com essa vantagem.
Na segunda parte o Varzim concedeu o empate logo aos 2 minutos, deu a volta, mas mesmo ao cair do pano acabou por sofrer o 2-2 numa jogada polémica da qual o técnico não falou.
Acabaste por receber um gol logo aos 2 minutos da segunda parte, bola parada, uma falta que é desnecessária, um jogador que está de costas para a baliza, na linha lateral, portanto não faz sentido, e sofremos ali o gol da igualdade, reagimos bem, conseguimos chegar a 2-1, e depois um jogo que foi quase sempre direto por parte do Covilhã, em que nós, numa segunda bola, não conseguimos controlar, e a bola aparece dentro da baliza, assim um bocado, um cruzamento que era efetuado para a zona de finalização, e ali entra direto e resulta no 2-2.
Paneira diz que fica uma boa atitude das duas equipas e para o Varzim foi mais um ponto arrecadado.
Fica aqui uma atitude competitiva boa das duas equipas, das duas de momentos difíceis da tabela classificativa, mas nada está perdido, tudo em aberto, portanto vamos continuar a trabalhar para superar e subir posições. Este jogo foi bom porque conseguimos pelo menos pontuar já, mas acho que no fundo, pela qualidade que apresentámos no jogo a partir dos 10 minutos, acho que merecíamos mais qualquer coisinha, não fomos felizes também, poderíamos ter levado uma vitória, não fomos competentes na forma como defendemos essa segunda bola e sofremos o golo.
O técnico diz que ainda nada está perdido e lembra que o Clube Poveiro está a passar uma fase difícil.
Eu acho que é possível, eu acho que temos 4 jogos fora, 2 em casa. Isto ainda vai começar a segunda volta, não significa nada estar perdido, há 3 vagas, vamos lutar. Agora é pensar jogo a jogo, pensar que temos um adversário acima e tentar alcançá-lo, depois pensar no próximo e é isso que temos que fazer. Não vamos desistir, estamos ligados. Foi pena não levarmos aqui os 3 pontos, estaríamos muito mais ligados à corrente. Mas vamos trabalhar já no próximo jogo, vai haver aqui 8 dias para descansar, mas vamos preparar dos 2 jogos que temos agora recentemente em casa. Nós não fomos sequer ao mercado, nós não contratámos ninguém, perdemos 5 jogadores. Não me estou a queixar, longe disso, mas estamos a falar que as regras não foram as mesmas, pelas circunstâncias. Agora, que eu acho que há uma disparidade de pontos, porque as equipas são muito iguais, umas a viver momentos mais tranquilos, outras águas muito turbulentas, mas acredito que nós poderíamos ter mais pontos, até porque merecíamos ter mais pontos que aquilo que temos, eventualmente o Covilhã também, mas a fator sorte também pesa muitas vezes nos momentos decisivos dos jogos. Nós aqui com um bocadinho de sorte Tínhamos levado aqui os 3 pontos. Acho que há uma diferença que não justifica o valor das equipas que estão a participar das 8 equipas.
Com este empate, Varzim e Covilhã continuam nos últimos 2 lugares, ambos com 4 pontos. O Varzim recebe a 30 de março a Académica de Coimbra para fechar a primeira volta da fase de apuramento de campeão da Liga 3, que decidirá ainda quem sobe de divisão e quem vai ao play-off. Para o Varzim, as contas estão cada vez mais difíceis. A Câmara da Póvoa aproveitou o domingo para 2 inaugurações. A requalificação da antiga estação ferroviária das Fontainhas, em Balazar, e os novos campos sintéticos do Estádio Municipal. No caso da antiga estação das Fontainhas, o investimento foi superior a 400 mil euros. Agora, explica o presidente da Câmara, Aires Pereira, feita a reabilitação estrutural do edifício e a requalificação da envolvente, será aberto o concurso público de exploração da cafetaria, que, diz o edil, será uma oportunidade para mais investimento privado, produção de riqueza local e criação de postos de trabalho. O novo edifício terá um bar que servirá de apoio à ciclovia Póvoa-Famalicão. Aires Pereira fez ainda questão de lembrar os projetos para a freguesia, continuar a insistir na construção do nó da A7 em Balazar, avançar com a conclusão da rede de saneamento da freguesia e recuperar a EB23 de Rates, que também serve as freguesias de Laundos e Balazar, num investimento previsto de mais de 8 milhões de euros. Ainda antes da ida a Balazar, a comitiva municipal passou pelo complexo desportivo para inaugurar os novos campos sintéticos, que trazem agora mais condições para os cerca de 3.500 atletas que todos os meses usam aquele espaço. Depois de uma obra que se arrastou por quase 8 meses, estão agora renovados os 2 campos de futebol de 11, está em funcionamento o novo sistema de iluminação LED amigo do ambiente e um sistema de rega dotado da tecnologia mais recente e sustentável. O Complexo Desportivo Municipal, junto ao Parque da Cidade, é utilizado pelo tecido associativo local, nomeadamente equipas participantes no Campeonato de Futebol de Interfreguesias e os escalões de formação do Varzim. Contas feitas, são mais de 30 equipas de escalões de formação, 50 jogos de futebol mensais e 230 unidades de treino. O Varzim venceu ontem por 4-0 contra o Avintes no encontro da 17ª jornada da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. Com este triunfo, os alvinegros ocupam o 7º lugar com 38 pontos e domingo jogam no campo do Vila Futebol Clube, 6º classificado com os mesmos pontos do Varzim. Já na Divisão de Honra, o Balazar voltou a perder, desta feita por 2-1 no terreno do Lessa do Balio. Os balazarenses recebem no próximo domingo o Aldeia Nova, continuam no último lugar da tabela e este ano ainda não conseguiram uma única vitória. Na segunda divisão, o Beiris fez uma pausa na senda de vitórias, consentiu um empate a 3 golos diante do Frazão. Apesar da igualdade, a equipa da Freguesia Poveira continua a liderar a classificação com 59 pontos, mais um ponto que o segundo classificado, o Trofense B. No próximo domingo, o Beiris joga no terreno do Escola Futebol 115. O atual presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, Renato Lapa, lidera a única lista candidata às eleições do próximo dia 23. O ato eleitoral terá lugar na sede da instituição entre as 3 e as 7 da tarde. Renato Lapa, que lidera os Bombeiros de Vila do Conde desde 2018, recandidata-se a um novo mandato de 3 anos para o triênio 2024-2027. Entretanto, os operacionais vilacondenses já divulgaram os dados do último mês de fevereiro. Percorreram mais de 68 mil quilómetros em serviços de apoio e socorro. Transportaram 2.791 doentes não urgentes, 550 pessoas em emergência pré-hospitalar. Acudiram a 30 acidentes rodoviários e 7 incêndios urbanos.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.